Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 9, que começamos a ler no domingo passado. Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versos 16 e especialmente 17. Vamos orar antes. Deus nosso Pai bendito, nós buscamos a Tua face, buscamos ouvir a Tua voz e nos reunimos em nome de Teu Filho Jesus, clamando a ministração do Teu Espírito Santo a todos e a cada um de nós. Pela Tua Palavra e para a Tua glória. Amém. Mateus 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o odre rebentará, o vinho se derramará e o odre se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Vinho novo, odres novos. Penso que um grande equívoco que se pode cometer na compreensão do Evangelho de Jesus e da espiritualidade cristã é acreditar que o chamamento para o reino de Deus seja um apelo para uma nova experiência religiosa. Ser chamado para seguir a Cristo não é o equivalente a ser chamado a uma nova religião. O chamamento para o reino de Deus é antes uma convocação para a completa transformação do mundo, para completa transformação da vida. É isso que Jesus está ensinando com esta metáfora do vinho e do odre. Ele não está dizendo que precisamos de um novo sistema religioso ou de novas estruturas religiosas para que a espiritualidade que ele propõe seja vivenciada. O que ele está dizendo e o que ele está propondo é a absoluta demolição de qualquer sistema ou qualquer estrutura. Isto é, ele não está propondo um sistema religioso menos dogmático, mais flexível, mais tolerante. Ele não está propondo uma estrutura religiosa menos hierarquizada. Ele não está propondo um sistema religioso e uma estrutura religiosa mais leves em relação à estrutura religiosa do judaísmo. O que Jesus está propondo é a demolição de toda a estrutura, é a abolição de qualquer estrutura e qualquer sistema. Em outras palavras, ele não está dizendo que o odre novo é você se reunir de quinta-feira numa casa em detrimento a frequentar o templo no domingo. Ele não está dizendo que o odre novo é você participar de uma reunião de oração informal em substituição à missa com a sua liturgia pesada e a sua ladainha repetitiva. Ele não está dizendo que odre novo É você se reunir com mais 4 cristãos no intervalo do almoço na sua empresa, em vez de estar no domingo participando da liturgia com o coral e ouvindo um preletor no púlpito com a solenidade de um culto evangélico. Ele não está propondo alguma coisa mais leve, mais informal. Ele está propondo a abolição de tudo que possa ser identificado como um elemento concreto de expressão da sua espiritualidade. O que quero dizer com isso? É que Jesus deixou claro que o reino de Deus não vem de modo visível e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Esta é uma referência de Lucas 17:21. Jesus está dizendo, o reino de Deus não vem de modo visível. Não vem de modo visível. Porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Prestem atenção nisso que Jesus está dizendo. O reino de Deus não vem de modo visível. Porque o reino de Deus está entre vocês, no meio de vocês, ou mesmo dentro de vocês. Por isso é que as metáforas da Bíblia Sagrada, e especialmente de Jesus no Sermão do Monte, e em suas conversas mais fundamentais, são metáforas de realidades invisíveis. O sal no alimento, a luz, o vento, o fermento, não são coisas visíveis, mas são realidades perceptíveis. Não são visíveis, mas são perceptíveis. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que não está propondo uma nova coisa. Por exemplo, em vez do sacrifício no templo, a reunião de casa em casa. Onde? Sacrifício no templo é odre velho. Reunião de casa em casa é odre novo. Jesus está dizendo, reunião, seja no templo no sábado com sacerdote e sacrifício de cordeiro, seja na casa, com um grupo de pessoas, fazendo orações na informalidade ao redor da mesa, reunião não tem necessariamente nada a ver com o reino de Deus. Porque tudo aquilo que você pode ver, não significa que o reino de Deus é aquilo. Por quê? Porque o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não é visível, ele é perceptível. Por isso é que quando nós, aqui na IBAB, dizemos que queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, nós não estamos dizendo que queremos fazer coisas. E não estamos querendo dizer que queremos novos projetos. Não estamos dizendo que a nossa estrutura eclesiástica é mais leve, mais flexível. Não estamos dizendo que a nossa liturgia é mais informal, mais acolhedora. Porque o reino de Deus não tem necessariamente nada a ver com isso. Exemplo. Nós não estamos querendo dizer que somos um sinal histórico do reino de Deus porque desenvolvemos um projeto comunitário em Pedro Cubas. Não estamos querendo dizer que somos um sinal histórico do reino de Deus? Porque temos uma rede solidária que apoia 30 ONGs. Quando alguém perguntar assim, vocês são um sinal histórico do reino de Deus? Nós vamos dizer, queremos ser e acreditamos que somos. E esse alguém dirá, então mostre para nós, onde estão os sinais do reino de Deus na Ibabe? Um grande equívoco seria na nossa rede solidária, nas nossas parcerias missionárias, nos nossos grupos familiares. Por quê? Porque rede solidária, parceria missionária, grupo familiar, isso aí é coisa que se pode ver. Nós correríamos o risco de responder assim, você quer ver como a Ibabe é um sinal histórico do reino de Deus? Veja a nossa oferta de Natal para as obras sociais. Bom, a grande questão, meus queridos, é que teve gente que doou muito mais para a obra social do que a Ibabe o ano passado. E nem por isso essa gente que doou muito mais foi um sinal histórico do reino de Deus. Se a questão é doação para a obra social, o Bill Gates está na frente da gente. Guardadas as proporções, o sinal histórico do reino de Deus, ele não é visível, concreto, mensurável. Porque o senhor Bill Gates, que é uma figura cujo comprometimento com a obra social sustentável, com o desenvolvimento, com reformas estruturais, é mensurado pelos milhões de dólares que doa. Quando ele aparece em público, ele é alvejado com uma torta na cara. Mas Madre Teresa de Calcutá doou em dólares muito menos. E foi Nobel da Paz. Por quê? Porque o reino de Deus não vem de modo visível, não é mensurável, não é o que fazemos, é como fazemos. Não é o projeto, é o espírito do projeto. Não é a coisa, é o amor que está presente na coisa. Entende a diferença? Não é se temos uma tenda ou se temos um templo com colunas de mármore. É se adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou apenas cumprimos formalidades religiosas. Não é se nos reunimos nas casas ou se nos reunimos na catedral. É se nós nos amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Aí está o reino de Deus. E isso não é visível, mas é perceptível. Então, quando nós estamos falando de odre novo, nós não estamos falando do que eu ouço falar hoje em dia, como alguém disse para mim, você é refém da sua instituição. Eu já estou livre da instituição. Eu me reúno na lanchonete. Eu me reúno no ambiente virtual. Mas para mim não quer dizer nada. Se eu estou na instituição ou fora da instituição. Porque uma instituição com 2.000 pessoas ou uma reunião ao redor de um chope com 4 pode não ter nada a ver com o reino de Deus, assim como pode ter. Porque não é a coisa, é o espírito da coisa. Não é o que você faz. É o vinho novo derramado dentro de você. Porque o odre novo é você. É você tocado pela graça de Deus. É você visitado pelo Espírito Santo de Deus. É você com a sua nova consciência do reino de Deus. É você, como disse Jesus, você que nasceu de novo. Esse é o odre novo. O odre novo é essa nova comunidade de pessoas tocadas pelo Espírito, transformadas pela graça de Deus, e que se espalha, se mistura, e onde chega, leva sabor, leva luz, influencia todo o ambiente como um fermento. E ninguém sabe direito de onde vem, para onde vai e o que está acontecendo, mas todo mundo ouve a voz do vento. É isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, aí então eu tomo emprestadas as reflexões do meu amigo Paulo Brabo no seu livro A Bacia das Almas, num artigo que ele, de maneira muito irreverente, como lhe é peculiar, intitulou 10 razões para não ser cristão. E eu diminuo um pouquinho a irreverência dizendo exemplos de uma profunda transformação interior debaixo da graça de Deus e sob a ação do Espírito Santo. Vejam que Jesus não construiu um novo sistema. Ele não pregou uma nova estrutura. Em resposta à minha reflexão de domingo passado, recebi um e-mail muito carinhoso, com reflexões adicionais, em que alguém disse que Jesus tinha a pretensão de reformar o judaísmo. Eu não concordo. Jesus queria abolir o judaísmo. E abolir qualquer sistema e qualquer estrutura. Porque ele não fez nenhuma proposta estrutural. A fala de Jesus foi para dentro das pessoas. E para o âmago das pessoas. Para uma transformação radical de dentro para fora. Para que as pessoas fossem novas. Independentemente de qualquer estrutura, qualquer sistema em que estivessem. Exemplo. Jesus falou de pureza de motivos. As religiões estão preocupadas em não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo. Jesus diz, a questão não é se você toca, se você faz ou deixa de fazer, a questão é o seu coração. Porque em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, que eram zelosos da lei, vocês não entenderam o evangelho da graça de Deus e não fazem parte do reino de Deus. E exceder a justiça de um fariseu não é cumprir a lei mais rigorosamente do que um fariseu cumpria. Porque arrisco dizer que em termos práticos seria praticamente impossível. O que Jesus está dizendo é que não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é o seu coração, a pureza dos seus motivos. Por isso é que Deus não se deixa influenciar pelo que Ele vê em você no que diz respeito a você estar fazendo. Ele vê o coração. Outro exemplo, Jesus fala de desapego a coisas materiais. Não ajuntar tesouros na terra. Abrir mão de tudo e dar aos pobres. Significa que todo mundo aqui que tem algum dinheiro na poupança tem que ir lá rapar e distribuir para os pobres amanhã? Evidentemente que não. A menos que o dinheiro que você tem na poupança seja o seu Deus. A melhor coisa que você tem a fazer é distribuir, dar, se livrar dele, rápido. Da mesma forma que um sujeito que se converte, e ele se ajoelha aos pés de um ídolo, e ao se converter vai lá e quebra o ídolo na machadada, um sujeito que se converte e viveu a vida inteira ajoelhado aos pés do dinheiro, deve dar uma machadada na poupança. Como? Distribuindo para os pobres. Todo mundo que tem dinheiro... Não, os que fazem do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus, o seu mamon. Pastor, e como é que a gente sabe? Aí é você com Deus, meu querido. O quanto determinado pelo dinheiro você é, só você e Deus sabem. Provavelmente até só Deus, nem você sabe. Outro dia veio um rapaz falar comigo assim: pastor, eu não admito um cristão com Ferrari. Não é mesmo? Mas por quê? Porque um cristão tem que ter uma vida simples, pastor, não pode ter Ferrari. Falei: pois é, então por que você tem uma mochila Adidas? Você não arrumou uma mochila sem marca? Comprava por quinzão lá na 25. Mas a sua mochila Adidas custou mais de 100, meu irmão. Então qual é a medida da vida simples? Sei lá, você tem que saber. É você que tem que saber se você tem a coisa ou a coisa tem você. É dentro. Não é no cálculo. Uma Ferrari é vida simples, três Ferraris já é luxo. Vende o carro e anda de ônibus para ter vida simples. Vai a pé. Porque ônibus é luxo. Metrô é luxo. Vai a pé. Porque lá no fundão do Piauí o pessoal tem vida simples. Vai a pé, vai em lombo de burro, é o que dá. Aliás, lombo de burro é luxo. Porque nem todo mundo lá no fundão do Piauí tem um burrico para andar no lombo do burrico. Não é o quê? É dentro. É como? É o espírito. Por exemplo, Jesus fala da renúncia ao poder. Ele diz que entre as nações, aqueles que têm função de autoridade oprimem aqueles que estão sob sua liderança e seu comando. Mas no reino de Deus é diferente, quem tem função de autoridade serve. E Jesus arremata dizendo: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Isso me faz lembrar outro dia que eu vi a esposa de um líder religioso dizendo: meu marido chega no aeroporto e tem que carregar a sua mala. Eu acho um absurdo o apóstolo carregar a própria mala. Meu Deus! Na época da Bíblia Sagrada, apóstolo tinha direito a apedrejamento. Hoje reivindica carregador de mala. Mas é mais um comentário infeliz. Por exemplo, Jesus ordena o amor aos inimigos. Amor aos inimigos. Ele diz assim: olha, vingança nem pensar. Olho por olho, dente por dente, tira isso do seu coração. Vingança nem pensar. Amor aos amigos apenas é pouco. Vocês têm que amar os inimigos, Mateus capítulo 5, 38 a 47. Por exemplo, Jesus fala do ciclo virtuoso do perdão. Nós recebemos o perdão de Deus e perdoamos os que nos devem. E Jesus vai mais longe, ele diz que se a gente não perdoa quem nos deve, Deus também não vai nos perdoar. E essa é uma das falas de Jesus mais complicadas. Mais complicadas. Lembrando sempre que perdão é para a dívida impagável. Dívida pagável, você paga, viu, meu irmão? Não pede perdão. Se você ralar a porta do meu carro, você pede desculpa, mas não pede perdão. Pede desculpa. E paga a porta. Agora, se você, porventura, atropelar meu filho, aí você pede perdão. Porque o meu filho não tem preço. A porta do meu carro tem. Entende a diferença? Então, perdão. A vida não funciona sem perdão. Porque o oposto do perdão é o apedrejamento. E o apedrejamento como regra para a vida implica que todo mundo se apedreja e o último se mata. Foi o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a conclusão, todo mundo tem pecado, então todo mundo tem que ser apedrejado. Então como é que a gente resolve? A gente vai se apedrejando, até sobrar mais só um. Aí esse um apedreja ele mesmo e morre. Então, ou a vida funciona com perdão, ou com apedrejamento. No reino de Deus funciona com perdão. Por exemplo, Jesus fala do pecado interior. Não matarás. Aí Jesus diz, é pouco. Tem ódio, já matou. A lei dizia, não adulterarás. Jesus diz, é pouco, está cheio de lascívia e de cobiça, já pecou. Não é o que você faz. Não basta você aparecer em rede nacional e dizer, eu não pratiquei sexo com esta mulher. Não basta. Porque não é por aí que Deus nos julga, é o que está dentro da gente, é lá dentro. Por exemplo, Jesus fala da prática da generosidade, que é a revogação da lei de Gerson. Um cristão que está no reino de Deus, ele não quer levar vantagem em tudo. Aliás, ele é meio bobo, inclusive. Porque ele é generoso com quem não merece. Ele é solidário com quem não tem amor próprio, com quem não trabalha. Porque na parábola do bom samaritano, nós aprendemos que a solidariedade não é para quem merece, é para quem precisa. O sujeito está passando fome. Dá um prato de comida para o sujeito não morrer de fome. Ah, pastor, mas ele é vagabundo. Falei, porque ele é vagabundo, nós vamos deixar ele morrer de fome. Ah, você é bobo ficar dando dinheiro para esse tipo de gente. É, eu sou bobo. Deus dá dinheiro para mim, esse tipo de gente. Então eu dou dinheiro para esse tipo de gente aí também. Porque se Deus ficasse prestando atenção para quem é que ele vai dar prato de comida, está arriscado que eu ia ficar alguns dias sem comer. Se não, ficar a vida toda sem comer. Então eu aprendi isso, que eu sou generoso, porque as pessoas precisam da minha generosidade. Senão elas não vivem. Jesus fala, queridos, do absoluto resgate da dignidade humana. Amar ao próximo como eu amei. Lembre-se que na lei de Moisés, o mandamento era amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, um novo mandamento eu vou dar a vocês. Amem ao próximo assim como eu amei a vocês. Não é, eu amo você do mesmo jeito que eu amo a mim mesmo. É, eu amar a você com o amor de Cristo derramado sobre mim. Em termos práticos, isso exige de nós a absoluta recusa a qualquer uso de qualquer ser humano. Você não pode usar pessoas, nem em benefício próprio, e nem em benefício de quem quer que seja. Porque eu posso pensar assim, eu vou usar uma pessoa para abençoar a Ibabe inteira. Esse raciocínio me levaria. Eu vou usar, descartar, abusar de 6 milhões de pessoas em benefício da humanidade inteira. Imagina onde isso vai chegar. Aliás, já chegou. Você lembra? Quando Jesus fala que amamos aos outros com o amor dele, ele está dizendo, é absolutamente inaceitável usar pessoas, abusar de pessoas, desfrutar de pessoas e descartá-las, sem considerar a dignidade que estas pessoas têm, uma a uma, porque a imagem de Deus repousa sobre elas. Jesus fala que nós devemos dar a Deus a vida inteira. Por isso é que o chamamento para o reino de Deus não é uma convocação para uma nova experiência religiosa. Não é você falar assim, antes eu pensava em mim mesmo e somente em mim mesmo. Agora eu penso também em Deus. Não é. Antes eu não era um religioso praticante, agora eu tenho uma religião. Não é isso. Não é que você vai trazer o reino de Deus para se tornar mais um gomo da sua laranja. O reino de Deus vai afetar a laranja inteira. O chamado para o reino de Deus e esse vinho novo que ele derrama sobre nós do evangelho da graça de Deus me afeta por inteiro. O meu jeito de ser gente, o meu jeito de ser cidadão, o meu jeito de ser marido, de ser pai, de ser filho, de ser amigo, o meu jeito de ser profissional, afeta a minha vida inteira. Esse vinho novo influencia toda a minha vida. Ou é apenas mais uma adesão a mais um sistema e a mais uma estrutura religiosa? Por isso é que esse chamamento para o reino de Deus não é uma convocação para uma nova experiência religiosa. Não é uma crítica a sistemas religiosos e estruturas religiosas pesadas. Não é um apelo à flexibilidade, à maleabilidade, à informalidade. Não é uma substituição de coisas. Porque o reino de Deus não vem de modo visível. Você pode sair daqui hoje e dar uma passada para abençoar as pessoas ali na nossa feira solidária. Alguém dirá, ali está um sinal histórico do reino de Deus, a nossa feira Ibabe solidária. Não necessariamente. Porque a feira Ibabe solidária é uma coisa. Tem dia para começar, dia para acabar. Tem produto à venda em preço absolutamente parecido com a doação. Mas é uma coisa. Tem medida. Tem lugar. Tem hora. A gente pega. É uma coisa que a gente faz. Cabe na agenda. O sinal histórico do reino de Deus não está na feira, está no espírito da feira, está nos olhos de quem é voluntário na feira, está no espírito de quem doou para a feira, está no espírito com que se realiza a feira. E esse espírito não é visível, mas é perceptível. Porque o reino de Deus não vem de modo visível. Você não pode dizer, está lá ou está aqui. O reino de Deus está entre nós. Senão, dentro de nós. O vinho novo é o evangelho da graça de Deus. O odre novo é você, tocado pela graça de Deus, visitado, transformado e ungida pelo Espírito Santo de Deus. Que seja você, cada um de nós, e nós todos como comunidade, sejamos nós um sinal histórico do reino de Deus. Em que não se veja em nós aquilo que fazemos, mas se veja em nós a beleza, a graça, a bondade, a generosidade, a compaixão, o zelo pela justiça, o amor que o Espírito Santo de Deus inspira em cada um de nós enquanto seguimos no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Vamos cantar e vamos sair para iluminar, salgar, fermentar e abençoar o mundo para a glória de Deus. Amém.